Estados Unidos aprovam o primeiro medicamento feito com bactérias benéficas de fezes humanas. Droga que pode ser uma opção para substituir transplante de microbiota fecal. É o primeiro medicamento feito com bactéria, né? A FDA aprovou essa droga para tratamento de infecções recorrentes por Clostridium em adultos com mais de 18 anos que já receberam antibiótico, né? Não responderam de forma eficaz o tratamento. A gente vai entender melhor. Convidamos o especialista, doutora Alexandre de Souza Carlos, da gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Vamos lá. Sobre esse primeiro medicamento feito com bactérias benéficas, não é? Quer dizer, a gente tem bactérias que nos adoecem, mas tem também as bactérias benéficas, no caso aqui, intestino, fezes, microbiota, não é? Fecal. E eu queria que você explicasse para a gente sobre essa novidade.
Olha só, isso é muito interessante. Cada vez mais temos estudado o poder da microbiota intestinal na saúde como um todo. Nós sabemos que atualmente temos trilhões de bactérias, teoricamente elas vivem todas em harmonia e com isso elas têm vários poderes benéficos para a nossa saúde. Por alguns motivos, alguns fatores externos, essa microbiota ela pode estar desequilibrada, o que chamamos de disbiose, e com isso trazer inúmeros efeitos deletérios para o nosso organismo. Um deles é essa infecção pela uma bactéria, que chama bactéria do Clostridium, ou mais conhecida atualmente como Clostridioide. Uhum. Que nada mais é o quê? Essa bactéria Clostridium, ela convive, todos nós temos essa bactéria na nossa microbiota intestinal. Mas, por alguns motivos, e o principal deles é uso excessivo de antibióticos, essa bactéria ela pode ficar do mal, ela fica patogênica, uhum. E com isso ela começa a inflamar o nosso intestino, conhecido como colite pelo Clostridioide difficile.
Muito bem, aí ela, como o senhor disse, ela passa a ser muito ruim para o organismo. E por que que muitas vezes, né, então, não responde a tratamento e aí tem que se fazer uma nova linha de tratamento, que é essa questão do transplante da microbiota fecal. Nos casos mais graves é que isso é feito, doutor?
Então, o que acontece? Com o crescimento dessas bactérias patogênicas, a primeira linha de tratamento atualmente ainda é antibiótico, por que isso pareça, mas é um antibiótico específico que trata, que erradica essas cepas patogênicas para que o Clostridium volte à sua população normal e viva em harmonia. Uhum. Alguns pacientes desenvolvem essa colite de forma muito grave, pacientes idosos, pacientes que têm muitas outras comorbidades, precisam às vezes internar até em UTI por causa dessa colite. E aí, nesses casos, às vezes, esses pacientes não respondem muito bem ao antibiótico. E aí precisam ter essa segunda linha de tratamento, que é tentarmos administrar novas bactérias para repopulacionar a microbiota intestinal numa forma dela restaurar o equilíbrio anterior. E com isso, ela mesma combater essa cepa patogênica. Então, por muito tempo, a gente fazia o transplante de microbiota fecal, que nada mais é do que transferimos fezes de um doador saudável, que não tem nenhum problema gastrointestinal, para o intestino desse receptor doente, uma flora doente, numa forma realmente de restaurar esse equilíbrio da microbiota intestinal.
E o resultado é positivo, é uma linha de tratamento?
Olha só, por incrível que pareça, os resultados são muito bons. Com taxa de resposta acima de 90% desses pacientes.
Bom, mas aí vem esse primeiro medicamento com a bactéria benéfica, né? Que pode, então, substituir, pelo menos é isso que descrevem lá os cientistas americanos, pode substituir essa linha de transplante da microbiota. Como é que o senhor vê essa possibilidade?
Eu vejo com bons olhos, porque o que acontece? Quando a gente faz esse procedimento por endoscopia e ou colonoscopia, não deixa de ser um procedimento invasivo, envolve sedação, é um procedimento invasivo, às vezes o paciente nem tem condições de se submeter a esse exame. Então, as cápsulas com fezes, nada mais é o que? Eles escolheram um doador, com microbiota muito boa, e eles administram essa cápsula ao receptor. Então, ao administrar essa cápsula, substituiria o transplante de microbiota por endoscopia. Ou seja, a gente evitaríamos um exame invasivo, evitaríamos sedação. Então, tem efeitos benéficos e vemos com bons olhos.
Olha só, eu fiquei surpresa com os números. Essa infecção atinge 500 mil americanos por ano, mata de 15 a 30 mil pessoas, de acordo com as autoridades de saúde, né, lá dos Estados Unidos. Então, assim, essa questão de infecções recorrentes, infecções intestinais recorrentes, elas trazem uma série de consequências mais sérias, né? Infecções recorrentes podem levar a câncer?
Olha, diretamente não.
Não.
A gente sabe que infecções recorrentes levam ao uso de medicamentos recorrentes, entre eles antibióticos. Com isso, há, queira ou não queira, uma disbiose, né, por efeito medicamentoso. E isso nos deixa propenso a inúmeras doenças, tá? É, mas não diretamente ao câncer.
Sim.
Até os momentos, né?
Bom, o FDA então aprovou o tratamento com base em um estudo de 180 pacientes. 88% daqueles que tomaram as cápsulas não tiveram reinfecção após 8 semanas, não é? Em comparação aos que receberam placebos. Ainda de acordo com a agência reguladora, professor, o tratamento aprovado consiste em tomar 4 cápsulas por dia dessa pílula durante 3 dias consecutivos. Efeitos colaterais comuns inclui inchaço, né, ou constipação, ou diarreia, né, acho que num primeiro momento. Enfim, até que esse intestino vai se reequilibrando novamente. Acho que é uma oportunidade também, doutor Alexandre, da gente falar da saúde intestinal. Como é importante para o organismo. A gente tem visto muitas pessoas sofrendo de infecções intestinais, desarranjos, não é? Com o uso de medicamentos que pode trazer consequências. Como é que a gente faz esse reloginho funcionar? Como é que a gente traz? Porque a gente sabe que é fundamental para o organismo, né? Funcionamento intestinal.
Sim. Cada vez mais temos dado muita importância ao que nós comemos, à nossa dieta do dia a dia. Né? A gente sabe que com o aumento da urbanização, da industrialização em todo o mundo, houve um aumento, né, o crescimento de inúmeras outras doenças que provavelmente estão relacionadas à dieta. Né? Então, muitos do que ingerimos, né, teoricamente, a nossa flora intestinal combate, e isso não entra na nossa circulação sanguínea e não teria um efeito deletério. Então a gente sabe que existem, já tem trabalhos recentes mostrando que dieta à base de muitos alimentos ultraprocessados, embutidos, enlatados, isso são deletérios, né? Eles são maléficos para a nossa microbiota, elas causam desarranjo intestinal. O uso excessivo de antibióticos sem uma orientação, né? Com uso desnecessário também altera a nossa microbiota. O próprio estresse, por incrível que pareça, altera a nossa microbiota e aí vai. Então nós precisamos cada vez mais recuperar, né, estilo de vida mais saudável possível para tentarmos deixar a nossa microbiota intestinal equilibrada, porque ela sim é uma grande aliada de inúmeras doenças, combatendo inúmeras doenças, não só gastrointestinais, mas outras doenças, inclusive doenças de outras desordens endocrinológicas, psiquiátricas, enfim.
Que coisa, não? Tá aí, portanto, saúde intestinal, né? E agora a gente quis compartilhar esse conhecimento, esse estudo feito por pesquisadores americanos aprovando esse primeiro medicamento feito com bactérias benéficas das fezes humanas, né? Muito obrigado, doutor Alexandre de Souza Carlos, do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nos esclarecendo aqui sobre esse tema. Muito obrigada, doutor.
Muito obrigado.